Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, terceira parte, questão 657, Vida Contemplativa. Bem, esta questão já gerou muita compreensão errada das propostas do Espiritismo. Por quê? Porque aqui Kardec e os Espíritos estão falando de uma situação extrema. E muitas vezes as pessoas pegam um comentário sobre uma situação extrema e querem aplicar a todo o conjunto da vida. Obviamente é um erro grosseiro, mas nós cometemos esse erro frequentemente. Atenção! Por exemplo, como é que você sai de casa numa situação normal? Você vai, se a porta estiver trancada, você pega a chave, você abre a porta com calma, você sai, você encosta a porta, tranca ou não e sai. Mas existem algumas situações que o aconselhável é você dar um chute, quebrar a porta e sair. Por exemplo, a casa está pegando fogo, você não sabe onde está a chave. Ou você sai por uma janela, porque é mais fácil de quebrar. Então, se alguém diz, numa situação de incêndio em que a porta esteja trancada, quebre a janela e saia, esta pessoa não está dizendo que toda vez que você for sair de casa, você tem que quebrar a janela e sair. Pelo amor de Deus! Então, o que Kardec e os Espíritos estão investigando na questão 657 é uma situação extrema. Então, acho que vai fazer sentido quando eu ler. Então, é importante entender isso. Algumas classificações, elas se adequam a questões extremas. Não quer dizer que seja contra tudo. Vou tentar aqui ler e mostrar passo a passo. Vamos lá. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo mal algum e só pensando em Deus, tem mérito aos olhos de Deus? Então vamos lá. Kardec está falando do que ele está chamando aqui de vida contemplativa, quer dizer, o sujeito não faz mais nada. Ele acorda pensando em Deus, passa o dia pensando em Deus, dorme pensando em Deus e não faz nada. Como se dizia antigamente, ele não prega um prego numa barra de sabão. É disso que Kardec está falando. O sujeito está lá recluso e ele só pensa em Deus. Ele só fica em paz. Ele não faz nada. Observe, nós estamos dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Adoração. Então, Kardec está aqui perguntando a opinião dos Espíritos sobre um tipo particular de adoração, né? A gente já trabalhou outras formas de adoração, já foi discutido nas questões anteriores. Agora Kardec está indo para uma outra situação bem prática. O que ele está perguntando é: qual é a opinião sua, espíritos superiores, sobre estas pessoas, sobre esta atitude, sobre essa forma de vida? Eu vou para um mosteiro, um retiro, e vou ficar a minha encarnação toda lá só pensando em Deus, só rezando. E aí, o que é que vocês me dizem sobre isso? Kardec pergunta desse jeito? Quase. Kardec pergunta: esse tipo de vida tem mérito aos seus olhos? Aos olhos de quem? De Deus? Não. Aos olhos dos espíritos superiores. Ele não está perguntando para Deus. Então, o que é que vocês me dizem disso? É meritório esse tipo de vida? Devemos incentivar os espíritas? Olha o impacto dessa questão. Porque no fundo tem uma outra pergunta. Devem os espíritas irem dedicar-se à vida contemplativa? Devemos ter os lugares de retiro espírita para você ficar lá para sempre? Devemos construir mosteiros, retiros, ashram, nome que você quiser, um lugar só para ficar rezando sempre? Observe que desde a primeira questão da Lei de Adoração, os espíritos vêm valorizando a prece, valorizando a oração, valorizando pensar em Deus. É, Kardec agora disse assim, legal, e se for só isso, tá de boa? É isso mesmo? Os espíritos dizem não, não, não e não. Negativo, zero, não tem mérito aos nossos olhos. Vamos ler a resposta, abre aspas, não, vírgula. Pois se não fazem o mal, porque Kardec já tinha dado um argumento a favor, disse, olha, não estou fazendo mal para ninguém. Mas o Espírito diz, não tem mérito, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. E quem não faz o bem é inútil. Isso aqui, se nós entendermos em bom português, é uma bomba na nossa cabeça. Porque para os espíritos superiores, quem não faz o bem é inútil. Né? É a pessoa que chega e diz, eu não matei, não roubei. O que é que ela está dizendo do ponto de vista dos espíritos superiores? Eu sou inútil. Eu só não fiz o mal. Mas eu não fiz o bem. Então, quem não faz o bem, segundo essa resposta aqui, viu, gente? Não sou eu. É inútil. Né? Então, diz assim, ah, eu não matei, não roubei. Que bom, você conseguiu ser inútil. Mais alguma coisa, meu filho? Não, só fui inútil. Beleza, pode ir para a ala dos inúteis. Voltando. Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis. Ponto e vírgula. Além disso, quer dizer, eles podiam ter dito só não. Vamos continuar. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Uau! Não fazer o bem já é um mal. Mesmo que eu não faça o bem, sob a alegação que eu estou rezando para Deus. Eu não tive tempo de ajudar ninguém, que eu estava só rezando. Para os espíritos superiores aqui da codificação, não cola, isso é um mal. Tem mais. Tem mais. Deus quer que se pense nele, mas não quer que só nele se pense. Ficou até bonito o trocadilho. Deus quer que se pense nele, mas não quer que só nele se pense. Quer dizer, Deus não é uma mulher, um homem obsessivo que deseja que o outro só pense nele. A sua vida tem que ser voltada para mim. Você não pode fazer mais nada. Você não trabalha, você não estuda, você não tem amizade, você só se preocupa comigo. Não. Deus quer que pense nele, mas não quer que se pense, mas não quer que só nele se pense. Aí ele vai explicar, já que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Todo mundo na terra tem dever de casa. Todo mundo na terra tem coisas a cumprir. Todo mundo reencarna com um caderninho de dever bem cheio de tarefa. Pode jogar fora, mas o caderno existe e as tarefas existem. Continuando, olha que a resposta é longa. Aquele que se consome, essa palavra é importante. Na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Bem, eu acho que aqui não ficou dúvida de nada, nem que eu quisesse aqui dava para ficar dúvida. O que eu vou ponderar é só o seguinte: aquele que se consome na meditação e na contemplação. Os espíritos não são contrários à meditação. Os espíritos não são contrários à contemplação. Pelo contrário, eles incentivam. Kardec incentiva. Tudo está no equilíbrio, né? Os espíritos e Kardec são contra a uma vida exclusivamente meditativa, a uma vida exclusivamente contemplativa. Eles não são contra que você tire 15, 20, 30 minutos por dia para meditar e contemplar. Por isso que eu estava falando para a gente ter cuidado com as situações extremas. O que os espíritos estão se posicionando contra é uma vida voltada exclusivamente à contemplação. Certo? Não quer dizer que eles não sejam favoráveis à meditação e à contemplação. São, até porque estão até agora dizendo isso. O que eles estão combatendo aqui é algo muito delimitado, que se chama excesso. Por quê? Porque, gente, muitas vezes essa coisa da vida contemplativa, ela tem, além do egoísmo que os espíritos colocam aqui, por trás um ato de covardia. É óbvio que é muito menos problemático viver só. É óbvio que num mundo como a Terra, o mais saudável é simplesmente você ir embora. É o que Kardec que diz. Mas para ir embora, você e eu precisamos cumprir os deveres que Deus nos coloca. Kardec não é a favor de fique na Terra sofrendo. Não, ele diz, olha, quer ir embora da Terra? Está aqui o caminho, vai embora. Evolua. Ganhe maturidade para pertencer a um mundo superior. O sentido da Terra é cumprir a missão. A questão é, se eu vou para um campo de batalha e eu me isolo, eu não vou cumprir a minha parte. Então, a Terra é muito bem compreendida como um lugar de provas e expiações. Ora, as grandes provas e expiações do mundo, em termos gerais, é o convívio humano. O que gera as grandes provas é o convívio humano. Não é o oxigênio da Terra que é horrível. Não é a água que tem um gosto insuportável. Não é o céu que é feio. Não são as nuvens que são desagradáveis. O grande desafio de um mundo inferior como a Terra é o convívio. E uma vez que eu me isolo completamente, uma vez que eu me isolo completamente, eu perco a possibilidade de realizar minhas tarefas. Mais uma vez, para a gente concluir, isso não quer dizer que você não possa ou não deva ter um isolamento relativo, que eu particularmente acho que é extremamente saudável. Porque o outro extremo de viver no tumulto da vida talvez seja mais doente ainda, sei lá, ou pelo menos tão ruim quanto. A gente vê, por exemplo, espíritos superiores que vieram para a batalha do mundo nos dão um exemplo. Eles são capazes de ter um isolamento relativo. Um isolamento que permite uma vida psíquica saudável e o refazimento. Dois exemplos rápidos. Bezerra de Menezes, por exemplo, mesmo estudante, mesmo liso, mesmo com todas as dificuldades, ele fazia questão de morar num quarto isolado. Por quê? Porque ele era antissocial? Não, porque ele já, de alguma maneira, compreendia que o convívio muito direto com os estudantes da faculdade o levariam para caminhos infelizes. Então ele sabia se preservar. Ele fez faculdade, ele casou, ele foi político, ele foi médico. Quer dizer, ele não teve uma vida contemplativa. Mas ele teve muitos momentos de isolamento social, né? De se afastar da vida social. Eu dei o exemplo de estudante que é o mais objetivo, né? Ele de fato alugava um quarto só para ele, quando o padrão dos estudantes era viver nas repúblicas. Mas ao longo da vida dele, ele teve períodos de intenso recolhimento social, mas também teve períodos de intensa atuação social. Então é importante entender este bom senso. O Eurípides, a mesma coisa. Ele tinha o espaço dele, tinha a casa dele, tinha o momento em que ele se refazia. Ainda assim, ele vivia a serviço da comunidade. Todo mundo, ele tinha um quarto dele isolado, mas todo mundo podia ir lá pedir socorro médico, qualquer hora do dia ou da noite. Mas ele tinha o seu aspecto, o seu espaço pessoal de reestruturação organizado. Ele tinha um banho que ele tomava, ele tirava uma hora por dia para tomar um banho quente para se refazer. Então, o saudável nos parece é uma dinâmica de momentos e espaços necessários de isolamento, de prece, de contemplação e de refazimento. E espaços e momentos de interação social. Se a gente for para os extremos, eu acho que a vida fica muito infeliz. Então, importante ter esse cuidado, né? Em nenhum momento a meditação e a contemplação é considerada negativa. O extremo, que tem por trás de si uma fuga terrível, que tem por trás de si um desejo de isolamento, né? Assim, eu não quero ter problemas. Ok, é normal sentir isso, mas nós temos um dever a cumprir. E esse dever, ele vem ser cumprido em sociedade, né? Então, esse isolamento total não faz sentido. Um isolamento parcial e com objetivos elevados, Kardec vai tratar isso depois, sim, é aprovado por Deus. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo possa estar presente em todos os momentos, nos momentos solitários em meio à multidão, nos momentos plenos, quando você muitas vezes está sozinho. Muito necessário para o espírito contemplar, muito necessário para o espírito pensar em Deus. Não queremos de maneira nenhuma desfavorecer estas atividades que, inclusive, fazem parte da lei do repouso, do refazimento. O que aqui se mostra é uma outra faceta da lei de adoração distorcida. Quando se busca apenas contemplar, quando se busca apenas Deus, desprezando-lhe a criação, se constitui isso um falso amor. É como você amar alguém e detestar tudo que a pessoa ama. Como isso pode ser sincero? Você diz que ama um filho, mas detesta tudo que ele faz, tudo que ele realiza. Então, há algo estranho nesse tipo de amor. Algo muito estranho. É preciso que você entenda que o mundo, com todos os seus defeitos, é uma criação divina. Que os seres humanos, com toda a inferioridade que eles carregam, são filhos de Deus. Como Deus poderia aprovar que um filho criado por ele desprezasse outro criado por ele? Seria algo sem sentido. Mas fácil entendermos. Deus ama a todos e fica feliz quando uns se dispõem a ajudar os outros. Portanto, não é possível falar que se quer agradar a Deus sem ajudá-lo a cuidar de tudo o que ele ama. Ele ama você e ama aos outros filhos também. Por isso, meus queridos filhos e filhas, pensemos que Deus nos quer ativos e colaboradores com sua obra. Talvez você questione, mas o que faço? O que digo? O que realizo? Olha para a tua vida, filho. Quem são as pessoas que estão ao teu redor? E o que pode você fazer por elas? Isso é muito importante. O que você pode fazer para quem está ao teu lado? Isto é fundamental. Pode orar por essas pessoas, pode produzir algo que lhes dê mais paz, pode conseguir despertar nela interesse espiritual, por pequeno que seja. Tudo isso são obras que Deus confia a você, por simples que possam parecer. Então, entendamos. Se você tem seu momento de contemplação e você consegue ligar este momento de contemplação às tuas realizações, ao teu testemunho, à tua ação em benefício de outro, tua contemplação é verdadeira. Tua contemplação é bendita, abençoada por Deus. Se você chama de contemplação uma falsa contemplação, que é fugir de tudo, do mundo, fugir de teu próprio sentimento. Ora, se você não quer ver a tua realidade, se você não quer ver a realidade de quem está ao teu redor, como, filho, você vai estar preparado para ver a realidade de todo o universo? Isso tem que estar claro. Uma contemplação do infinito requer um poder de misericórdia que você precisa alcançar. Não é possível fazer diferente. Então, para contemplar a beleza do Criador, é preciso que você descubra esta beleza no seio das criaturas ainda doentes que estão ao redor de ti. E, acima de tudo, que você consiga suportar a beleza de Deus que já existe no teu coração. Isto é muito difícil para espíritos atrasados. Eles não conseguem ver a beleza de Deus que já está neles. Então, vem com desculpa que agora vão contemplar. Vão fugir. Porque precisariam começar contemplando a beleza que Deus já colocou dentro deles. Se você quer começar a verdadeira contemplação, filho, começa com essa busca. Onde vejo Deus em mim? Que belezas de Deus consigo detectar em meu coração, em meu ser? Como posso contemplar isso primeiro em mim? Não contemplar em si para se auto-elevar, mas para reconhecer. Deus está aqui. Esta virtude é de Deus, que eu peguei um pouco, que Ele me concedeu um pouco. Que maravilhoso! Deus me ensinou um olhar com misericórdia, um pouco que seja. Que tal eu contemplar isso para que essa misericórdia se amplie? Isto é muito importante. Muito importante. Ampliação do que há de divino em você. E isso não precisa se isolar do mundo. Ao contrário. Para isso, precisa estar mais vinculado ao mundo. Ora, se o mundo é obra de Deus, o sábio irá contemplá-lo em toda parte. Não precisa de uma montanha isolada. Não precisa de um mosteiro que ninguém sabe onde é. Não precisa ficar debaixo da cama. O sábio, capaz de contemplar o mundo onde está, Jesus fez isso. E nós somos aprendizes do Cristo, não de outros. Por isso, em nossos momentos de paz e isolamento, peçamos a Deus a capacidade de permanecer em paz aonde estivermos e sermos capazes de sentir o seu amor em todas as situações da vida. É um dia, a partir desse exercício, alcançaremos a verdadeira paz. Por isso, disse o Cristo, o mundo é impotente para lhe dar a paz. A paz que eu dou, porque a paz que o Cristo dá é a paz daquele que é competente para identificar a presença e o amor de Deus em cada folha de árvore, em cada pequena grama, em cada sorriso e em cada lágrima. Porque aquele que vê Deus em cada aspecto da vida se sente tranquilo e seguro aonde quer que esteja. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.